Bom dia a todos, senhores deputados, a delegação da CGTP, secretário-geral da CGTP. Começava por dar as boas-vindas e agradecer hoje aqui a presença da CGTP neste grupo de trabalho que está a discutir na especialidade os projetos de lei sobre a alteração do regime jurídico da transmissão de empresa ou de estabelecimento, que conta com vários projetos de lei. Nesta audição temos o Sr. Deputado António Carlos Monteiro do CDS, a Sra. Deputada Isabel Pires do Bloco, as Sras. Deputadas do PSD informaram que, entretanto, chegariam à reunião a Sra. Deputada Wanda Guimarães do PS e eu, Rita Rato, deputada do PCP e também coordenadora deste grupo de trabalho, tivemos já a oportunidade de receber a plataforma de sindicatos e a Comissão de Trabalhadores dos Trabalhadores da PT. Entretanto, estamos agora na fase também da audição das estruturas representativas dos trabalhadores e hoje teremos esta primeira audição da CGTP sobre esta matéria. E por isso, desde já, passaria a palavra à CGTP para uma intervenção inicial de cerca de 10, 15 minutos, depois haverá uma ronda por parte dos grupos parlamentares e depois uma resposta final da parte da CGTP. Agradecia então a presença e passava a palavra então a Arménio Carlos.
Muito obrigado. Antes de mais, agradecer a disponibilidade dos senhores deputados para reunirem esta hora, mas considerando que nós já tínhamos outros compromissos, não nos foi possível encontrar outra hora. A nossa delegação é composta por mim e também pelo José Manuel Oliveira, que é o coordenador da Federação dos Transportes Rodoviários, Ferroviários e também das Comunicações e Telecomunicações. E em relação ao tema que aqui abordamos, queríamos tratar de duas matérias em concreto. Primeiro, não se pode falar sobre o futuro sem procurar encontrar respostas para o presente. E em relação à situação presente, o que nós continuamos a ter 6 meses depois da transmissão do estabelecimento é um conjunto muito vasto de trabalhadores que continua a viver numa situação de instabilidade, de angústia e sem perspectivas de futuro. Isto não é uma situação, digamos, admissível, num quadro em que verificamos que a Altice continua a estar envolvida num conjunto de processos, no mínimo, nebulosos, e que, mais uma vez, se recusa a cumprir regras e as leis deste país. Isto é por demais evidente, considerando que ainda recentemente, há três meses, a Autoridade para as Condições de Trabalho fez uma nova intervenção no interior da empresa e, mais uma vez, aplicou coimas que vão entre 50 mil a 160 mil euros por infrações repetidamente que estão a ser praticadas pela Altice. É interessante, na análise que se faz deste documento, constatar que todos os trabalhadores e trabalhadoras envolvidas neste processo, ou seja, que foram auscultadas pela ACT, todas, sem exceção, foram sujeitas a pressões permanentes para rescindirem os contratos de trabalho. Ou seja, como se pode constatar, aqui não é um problema de transmissão de estabelecimento numa lógica de normalidade. O que há aqui é uma lógica de assédio permanente, de pressão psicológica, de intimidação, para que os trabalhadores e trabalhadoras rescindam e, a partir daqui, se resolva o problema, o grande objetivo da Altice, que é promover o despedimento destes mesmos trabalhadores, embora de forma encapotada. E, portanto, na nossa opinião, esta é uma matéria que precisa de ser acompanhada. Ainda em relação a este processo, é, no mínimo, estranho, eu diria mesmo inadmissível, que a ACT, depois de ter constatado várias vezes violações prementes que se verificam naquela empresa, até agora ainda não se tenha pronunciado sobre a questão de fundo, que é a transmissão de estabelecimento. O que é que falta? O que é preciso mais para que a ACT se pronuncie sobre esta matéria? Portanto, nós não queremos pensar sequer que atrás desta ausência de pronunciamento exista, digamos, uma subordinação a pressões de ordem económica ou financeira por parte da empresa. Recusamos-nos a pensar assim. Mas uma coisa é certa, a ACT não pode deixar de se pronunciar sobre a transmissão de estabelecimento. E também o facto de até agora não se ter pronunciado não deve deixar o Governo de ter uma intervenção ativa relativamente a esta matéria. Posto isto, então vamos às questões que nos trouxeram aqui, relativamente ao futuro e às propostas de lei que os vários partidos na Assembleia da República já apresentaram. Quando falamos da transmissão de estabelecimento, não estamos só a falar do caso concreto da Altice. Eu quero dizer aos senhores deputados e senhoras deputadas que neste momento já temos alguns sinais de outros grupos que apontam no mesmo sentido. Particularmente um grande grupo de comunicação social que neste momento está instalado em Portugal. Também tem mecanismos de pressão e de intimidação que estão em curso e que perspectivam a saída de trabalhadores. Também aqui se verifica que se anuncia uma pessoa como eventual representante de um grupo que até agora não deu a cara e muito menos o nome, para que essa mesma transmissão de estabelecimento se faça, enfim, com esta designação ou como outra qualquer. Em todo o caso, estamos a falar de centenas de trabalhadores. Centenas de trabalhadores. Repito, de um grupo de comunicação social, que os senhores deputados conhecem, não é verdade? Os seus deputados conhecem. Bem, este é um problema que já está a acrescentar ao problema da Altice e que nos leva a dizer que das duas uma. Ou trabalhamos bem e acabamos de vez com esta situação de subversão do princípio da transmissão de estabelecimento para dar cobertura a despedimentos encapotados, ou corremos o risco, dentro de pouco tempo, termos situações idênticas àquelas que tivemos anteriormente. E deste ponto de vista, nós entendemos que, em relação às propostas, nós acompanhamos no essencial as propostas que os sindicatos, particularmente o SINTAV, mas não só, apresentaram aos senhores deputados. Mas sobre esta matéria, indicar 4 ou 5 questões que nos parecem importantes. Primeira, e parece-me que é aquela que precisamos de aprofundar para ver se conseguimos encontrar um consenso a nível dos partidos políticos na Assembleia, é a questão do direito de oposição dos trabalhadores. Nós sabemos que isto pode ser difícil de se discutir, mas é necessário discutir. E é necessário discutir dentro desta perspectiva. Quer dizer, quando nós estamos a falar da transmissão de estabelecimento, estamos a falar de uma relação que é desigual entre um grupo económico com, enfim, o suporte que a Altice tem e os trabalhadores considerados individualmente. Isto não pode deixar de ser referenciado e ser tido em conta. Portanto, quando nós percebemos que da parte de alguns grupos económicos existe uma tentativa de subverter a lei, procurando rentabilizar espaços cinzentos que permitem depois este tipo de interpretações, então nós temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar que a fraude se concretize. Como é que isto se pode fazer? De uma forma muito simples, seguindo o princípio do direito de trabalho, é proteger a parte mais frágil na relação, que é o trabalhador. A partir do momento em que o trabalhador tiver o direito de oposição, imediatamente está a ter um suporte que o coloca ao nível do grupo económico para dirimir uma saída para o problema. Se assim não for, mais uma vez, o que vai acontecer é a sobreposição do interesse económico da empresa àquele que é a parte mais frágil na relação de trabalho, que é o trabalhador. É claro que depois todos nós constatamos que houve abusos, que há injustiças, que é inadmissível, mas o que é certo é que depois, do ponto de vista legal, não está defendido o trabalhador logo, naturalmente, aplique-se a lei. E a lei aqui tem que ter esta visão de sensibilidade social e de preocupação com a vida das pessoas. Porque atrás de um trabalhador há sempre uma família. E a estabilidade é fundamental para que isto seja assegurado. Portanto, creio que esta é uma matéria que merece a atenção dos senhores deputados, Sabemos que também já há decisões do Supremo Tribunal de Justiça sobre esta matéria, há também algumas legislações de âmbito internacional, nomeadamente de outros países, que também já abordam esta questão, e acho que do ponto de vista da sensibilidade social e, enfim, da necessidade de salvaguardar os trabalhadores, que é a parte mais frágil na relação de trabalho, isto devia de ser considerado. A segunda tem a ver com a unidade económica autónoma. Todos os grupos parlamentares abordam esta temática, mas na nossa opinião, e até na sequência daquilo que também os nossos sindicatos entendem, nós precisamos de, se possível, ser mais objetivos na clarificação para que esta interpretação seja eficaz e tenha, acima de tudo, também um controle regular. Quem é que o pode fazer? Na nossa opinião, a ACT. Em terceiro lugar, creio que se deve ter em consideração a problemática da reversão dos contratos de trabalho. Ou seja, a questão de fundo é esta. Vamos partir de um exemplo concreto. A situação atual. Os trabalhadores, neste momento, foram transmitidos para outras empresas do grupo. Se porventura não se encontrar uma solução, o que é que vai acontecer a estes trabalhadores? Qual é a saída? Que garantias é que nós hoje temos que algumas daquelas empresas que até integram e foram criadas pela Altice se vão manter? E em relação aos direitos dos trabalhadores, o que é que sobra? Como é que as coisas vão funcionar? E, portanto, na nossa opinião, esta questão da possibilidade dos trabalhadores, ou ser assegurada a possibilidade dos trabalhadores, em caso de indícios de fraude, a questão da reversão dos contratos parece-nos que fazia sentido, ou seja, garantir que os trabalhadores pudessem regressar à casa-mãe sem problemas de maior e sem perder, neste caso concreto, o emprego. No que concerne à proteção dos direitos dos trabalhadores, nós entendemos que isto tem de ser assegurado. E tem de ser assegurado porquê? Vamos por partes, e aqui mais uma vez vai entrar a contratação coletiva. Ou seja, neste momento existe um acordo de empresa na Altice, que é aplicado aos trabalhadores, naturalmente. Estes trabalhadores que foram transferidos ficaram com a salvaguarda de, durante um ano, esse acordo ser aplicado. E depois, no final do ano, o que é que vai ser aplicado? Sim, porque a esmagadora maioria destas empresas para onde foram transferidos não têm contratação coletiva. São zonas cinzentas. Ou melhor dizendo, são zonas brancas. O que é que se aplica? Sabemos que há decisões do Tribunal Constitucional relativamente à questão da caducidade das convenções coletivas que indica que devem ser transmitidos para a esfera individual de trabalho um conjunto de direitos. Mas é um conjunto de direitos, não é a totalidade dos direitos. E então, temos que resolver isto. E como é que isto se resolve? Na nossa opinião, isto resolve-se, em primeiro lugar, pela via da garantia da aplicação a estes trabalhadores da contratação coletiva que está em vigor na Altice e a salvaguarda da transmissão de todos os direitos, no caso de amanhã este contrato vir a ser denunciado e caducado. Aliás, é interessante, mais uma vez se coloca aqui o problema da caducidade e das implicações que isso tem para os trabalhadores e para o seu futuro. O que implica e o que justifica aquilo que nós defendemos há muito tempo esta parte, que é a revogação da norma da caducidade. Mais uma vez aqui, estamos sempre em desfavorecidos relativamente, neste caso os trabalhadores, relativamente aos restantes. Quanto à informação e consulta prévia, os sindicatos, e bem, colocam uma questão que nos parece que faz todo sentido também que os senhores deputados possam apoiar, que é independentemente daquilo que ela estabelece, que é remeter à auscultação para as comissões de trabalhadores, comissões sindicais e intersindicais, que também os sindicatos sejam parte ativa neste processo. Quer dizer, faz todo sentido, porque é verdade que as comissões sindicais e intersindicais têm uma relação direta com os sindicatos e dependem dos sindicatos. Mas todos nós sabemos também que em relação a processos desta natureza, mais a mais empresas que têm âmbito nacional, não é? Os sindicatos têm uma maior capacidade de intervenção do ponto de vista da preparação, da análise e do apoio às próprias comissões sindicais, que seria útil ter em consideração neste processo. Depois, como os sindicatos também dizem e nós acompanhamos, a questão do tempo de informação e consulta. Enfim, alargar o prazo para 20 dias parece-nos que também não é uma situação polémica que se possa colocar como entrave à alteração do processo. E terminamos com esta ideia que reforça aquilo que inicialmente abordámos. Nós temos aqui todos aqui uma grande responsabilidade de trabalhar bem e fazer bem no curto espaço de tempo que temos. Porque, como vos dizia, hoje o problema está neste momento situado na Altice, mas nada nos diz que amanhã, se este problema não for resolvido, outros grupos económicos, aos mais variados níveis no plano setorial, não possam seguir os mesmos mecanismos de subversão e de entendimento negativo da lei para concretizar outros objetivos que não aqueles que neste caso concreto devem nortear as empresas e o seu papel no respeito à responsabilidade social. Sim, porque nós ouvimos muitas das vezes muitas iniciativas de identificação das empresas que até têm, enfim, uma gestão de responsabilidade social, etc. Porque curiosamente a PT já foi, enfim, até candidata e até já ganhou vários prémios por responsabilidade social. Mas vejam, pois foi há muitos anos, mas foi precisamente nos anos em que se iniciou depois todo um processo de degradação, enfim, que é conhecido com a privatização e tudo aquilo que depois se passou a seguir. Pronto, mas é, neste caso concreto, algumas das questões que queremos aqui deixar e ver se conseguimos, enfim, trabalhar em conjunto para resolver estes problemas. Muito obrigado.
Obrigado à CGTP. Daria então agora a palavra à deputada Susana Lamas, do PSD. Por um período de 5 minutos. Sim.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, pedir as minhas desculpas por não ter... Tive um contratempo, acabei por não conseguir estar aqui a tempo para ouvir toda a vossa intervenção desde o início. De qualquer forma, como está gravada, depois iremos ter acesso. Também, de qualquer forma, já tenho aqui também algumas informações relativamente aos pontos que foram abordados. Sei que iniciaram pela questão da Altice e depois tiveram a fazer em particular estas considerações relativamente ao direito à oposição, à unidade económica, à avaliação dos contratos e à contratação coletiva, por último, e que acompanho na generalidade as propostas que aqui foram apresentadas pelos vários grupos parlamentares relativamente à transmissão dos estabelecimentos. Queria dizer que, relativamente a esta questão em particular, nós temos que a questão da Altice não é a alteração desta legislação que vai resolver propriamente a questão da Altice, mas de qualquer forma é sempre importante e acompanhamos sempre a questão de tudo que seja na defesa de direitos dos trabalhadores. Nós acompanharemos isso, até porque esta legislação resultou de uma transposição de uma diretiva nesse sentido de proteção dos trabalhadores e estamos, portanto, atentos e acompanharemos com atenção toda esta questão, todas essas eventuais alterações que possam ser feitas no sentido de proteção de direitos e dos trabalhadores. Mais uma vez, como digo, agradecer os vossos contributos, aqueles que já tinham entretanto também apresentado e estes de agora, e que iremos acompanhar com atenção esta questão para termos esta fazer as eventuais alterações que tenham que ser feitas, sejam no sentido de proteção geral e não olharmos para uma situação concreta, mas para que outras situações no futuro possam ser acauteladas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dava então uma palavra à Sra. Deputada Wanda Guimarães, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Partido Socialista, cumprimento o Sr. Secretário-Geral da CGTP, o membro da Executiva José Manuel Oliveira, sejam bem-vindos, muito obrigado pela vossa exposição e sublinhando aquilo que disse o Secretário-Geral da CGTP, de facto, esta legislação, como é evidente, não pode ser só, e não é, só sobre a PT, embora todos saibamos que é óbvio que foi o caso gritante da PT que lhe deu origem e que desencadeou, digamos, esta série de projetos-lei, porque é óbvio, e nós próprios na Comissão temos, e em cada um dos grupos parlamentares, creio, temos essa noção de que o efeito de contágio vai ser óbvio. E interessa aqui, portanto, sermos céleres na resolução deste problema, porque se é verdade que a lei não pode ter um efeito retroativo, não deixa de ser verdade que, pelo menos da nossa análise, não queremos acreditar que as sucessivas transformações a nível do Conselho de Administração tenham trazido algo de bom. E, portanto, é óbvio que se aconteceram e têm acontecido reiterados abusos diversos, de diversa índole e os mais variados níveis na PT Altice, é óbvio que continuarão e, portanto, é evidente que é muito importante termos uma decisão rápida nesta matéria, de forma a que, pelo menos, se infelizmente não pudermos proteger aqueles trabalhadores que já foram, digamos, transferidos, pelo menos assegurar que em novas transmissões os trabalhadores estejam efetivamente protegidos. Portanto, isto de facto tem a ver com o emagrecimento da empresa, também foi aqui enunciado, é óbvio, e portanto a nós compete-nos suster o fluxo dos abusos. E sobre aquilo que foi aqui enunciado, ou sobre os pontos aqui enunciados como os pontos fundamentais a ter em conta em futura legislação, e que eu me dispenso, obviamente, de sublinhar, foi feita, e bem, uma explanação sobre os diversos pontos e sobre o que importa, que é proteger a parte mais frágil. O projeto de lei do Partido Socialista não tem uma das, digamos, dos pontos que são considerados essenciais, que é o direito da oposição. Não o escondemos, portanto, também não temos a mania que somos os detentores da verdade, portanto, estamos sempre disponíveis para ouvir os diversos contributos, mas a verdade é que nós não temos a certeza se o direito da oposição é aquele que melhor, ou se quiserem, se é a melhor forma ou o instrumento mais adequado para eficazmente proteger o trabalhador. E temos dúvidas por uma razão muito simples, porque muitas vezes copiar de chapa não é também uma boa forma. E na legislação europeia há apenas dois países que têm o direito de oposição. Um é a Alemanha e o outro é o Reino Unido, embora de uma forma mais mitigada. E por outro lado, é preciso não esquecer que a realidade dos países nórdicos e a realidade dos países do Sul é completamente diferente. Os nórdicos apoiam-se na negociação coletiva, os do Sul apoiam-se na legislação. E do nosso ponto de vista, é dessa harmonia, se quiserem, no caso português, entre aquilo que deve ser a força dos sindicatos, do movimento sindical e a proteção na legislação, que é necessário contribuir para ter um universo equilibrado. E nós temos algumas dúvidas sobre a questão do direito da oposição, tendo em conta também uma outra realidade. É que o Código de Trabalho, ou a legislação de trabalho, ou o enquadramento jurídico das relações industriais, como se diz lá fora, tem que ser um conjunto harmonioso relativamente a determinadas questões. Ora, O que me parece é que os países que adotam o direito da oposição não são, a nosso ver, aqueles que têm uma legislação mais consentânea, muitas vezes com a defesa dos direitos dos trabalhadores. E dou o caso, por exemplo, a Alemanha, um dos grandes instrumentos de combate ao desemprego na Alemanha, e há, aliás, um relatório muito interessante sobre a fundação da DGB sobre isso, é a partilha do posto de trabalho, e acho que em Portugal ninguém está interessado numa solução dessas. E, portanto, às vezes copiar de chapa, peço desculpa, Sr. Presidente, vou acabar, às vezes copiar de chapa não nos parece que seja a melhor solução. No entanto, acabo, como comecei, acho que sim, que os sindicatos devem ter uma maior expressão neste diploma e acho, sobretudo, que devemos ser céleres e que o Partido Socialista, como sempre, estará, é por isso que vimos a estas audições, porque estamos sempre disponíveis para encontrar as melhores soluções e, sobretudo, as mais eficazes na proteção dos direitos dos trabalhadores. Muito obrigada e peço desculpa.
Obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra do B.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a delegação da CGTP, na pessoa do Sr. Arménio Carlos, e colocar neste momento, se calhar, três questões diferentes que importam para esta discussão. Em primeiro lugar, e sobre o início da vossa exposição, e aí é um facto, e teremos que também ser céleres na busca de algumas respostas, tem a ver com a situação atual dos trabalhadores que foram transferidos e que nos merece também, por parte dos dirigentes políticos da Assembleia da República, uma resposta também célere dentro daquilo que for possível, porque de facto estamos a falar de centenas de trabalhadores que já foram transferidos, estamos a falar de outros tantos que poderão a qualquer momento ser transferidos também e estamos a falar de ainda outros trabalhadores que continuam a sofrer pressões diárias para abandonarem os seus postos de trabalho, para que leve à rescisão do contrato e não estamos a falar de facto só da PT neste momento, com certeza os outros partidos receberão as mesmas informações que o Bloco de Esquerda e que os sindicatos também receberão e a CGTP também, mas neste momento estamos a assistir a um conjunto muito alargado de grandes empresas que estão a utilizar este mecanismo para levar a cabo grandes despedimentos encapotados. Poderíamos falar também da EFASEC, por exemplo, mas existem outras empresas que estão a utilizar este tipo de mecanismo de uma forma mais ou menos exposta, mas que o estão a utilizar como forma de despedimentos encapotados. E este é o grande problema, e foi isso que levou também à necessidade que o Bloco de Esquerda viu de levar a uma alteração da legislação, porque sendo certo que este mecanismo surge de uma transposição de uma diretiva europeia que tem como objetivo inicial proteger o trabalhador, como muitas normas que pretendem e pretenderam proteger o trabalhador, elas foram subvertidas por parte das entidades patronais para servirem para exatamente o contrário, desproteger o trabalhador e, em último caso, despedir o trabalhador. E, portanto, como estas coisas e a maneira como os mecanismos que estão na lei vão sendo interpretados e essa interpretação vai alterando também, é nosso papel estar atentos a essa utilização abusiva da legislação laboral e proceder à sua alteração quando necessário, por forma a que os trabalhadores não estejam em situações de pressão ou de, em último caso, despedimento. É o caso aqui da transmissão de estabelecimento, foram apresentados vários projetos de lei, nós agradecemos os contributos que foram dados pela CGTP na análise dos vários projetos, no geral eles vão ao encontro também daquilo que são as propostas do Bloco de Esquerda. Sobre o direito da oposição, para nós é muito importante porque, de facto, sem este direito acaba por, desde o início, ficar maniatado a posição e aquilo que é a defesa do próprio trabalhador do seu posto de trabalho e dos seus direitos. Sobre a questão da unidade económica autónoma, nós concordamos com a necessidade, de facto, é preciso ser o mais objetivo possível nesta clarificação. Aliás, nos outros casos, sem ser Altice, que estão a surgir, esta falta de clarificação é exatamente aquilo que está a levar à utilização deste mecanismo e, portanto, sabemos sempre que a legislação pode ser sempre interpretada, faz parte da sua natureza, mas, neste caso, esta clarificação é da maior importância para a proteção também dos trabalhadores. Sobre a questão da informação e consulta prévia, nós, na generalidade, concordamos também com aquilo que foi aqui indicado pela CGTP e dizer, para terminar, de que, de facto, nesta questão da transmissão de estabelecimento, mas também em outros mecanismos que têm sido utilizados, é papel da Assembleia da República, dos deputados de todos os partidos, estarem atentos, de facto, àquilo que se está a passar em várias empresas, àquilo que se passa também a nível das várias alterações legislativas que vêm também transposições europeias, porque um dos grandes papéis que temos que ter aqui é, como eu dizia inicialmente, estar atentos às interpretações abusivas que são feitas permanentemente à legislação laboral em específico, e no nosso país temos visto nos últimos anos interpretações muito abusivas da legislação laboral e alterações à legislação laboral que não têm beneficiado os trabalhadores, bem pelo contrário, e portanto é nosso papel reverter também essas alterações que foram feitas sob o risco de termos daqui para a frente cada vez mais situações deste género em que o Código de Trabalho e a legislação é utilizada como arma de ataque contra os trabalhadores para os despedir ou para baixar os seus salários ou para lhes retirar direitos. E, portanto, continuaremos atentos e penso que no trabalho da especialidade conseguiremos chegar a um documento e a um documento final que permita, de facto, proteger o máximo de trabalhadores possível, sem esquecer, como também foi dito pela delegação, sem esquecer que também são precisas respostas imediatas para o que se está a passar agora. E uma última nota sobre a questão da ACT e o recurso que a Altice especificamente tem feito sobre pressão sobre os trabalhadores é absolutamente gritante e, de facto, o Governo e as instituições governamentais não podem estar à espera que a ACT diga mais alguma coisa, porque esta empresa continua a perpetuar a sua pressão sobre os trabalhadores, continua a pagar a sua coima, no entanto, a vida dos trabalhadores é que sofre permanentemente e, portanto, tem que haver uma resposta também muito clara sobre esta situação.
Obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao CDS, ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Antes de mais, muito bom dia. Queria começar por saudar, em nome do CDS, CGTP, nomeadamente o Sr. Secretário-Geral, e queria colocar-lhe um conjunto de questões, sendo que a primeira das questões começa exatamente com uma frase que nos disse aqui, da qual eu tomei nota. Disse-nos que, na questão da Altice, que acaba por ser a origem das iniciativas legislativas que foram apresentadas, que o que está em causa não é um problema de transmissão de estabelecimento com a sua normalidade. Ora, essa é, no fundo, a questão que, para nós, era importante que fosse esclarecida. Porque se não estamos perante uma questão de transmissão de estabelecimento na sua normalidade, é necessário verificar se aquilo que se exige, e até porque abordou as duas questões, que se aquilo que se exige é essencialmente uma questão de melhorar e exigir do Estado a fiscalização daquilo que são comportamentos que já são censuráveis pela lei, ou se existe uma efetiva necessidade de alterar a legislação. Porque se nós temos, neste momento, já a ACT a atuar, a constatar que há violações da lei, a aplicar coimas em virtude de considerar que existem contornações, nomeadamente disse-nos que o valor andaria entre 150 mil euros e 160 mil euros em coimas, a minha pergunta é, por exemplo, fará sentido agravar as coimas nestes casos? Será que a questão não é exatamente essa? É de saber se aquilo que são as sanções que são aplicadas pela ACT são suficientes ou não para estes mesmos ilícitos, porque é evidente que tudo o resto que nos é indicado, as situações que têm a ver com fraude à lei, o abuso de direito, tudo isso são questões que, no ponto de vista jurídico, já são enquadrados hoje em dia e que são possíveis de terem consequências jurídicas para quem praticados em que, efetivamente, esteja a existir uma fraude à lei ou que exerça direitos abusando desses mesmos direitos. E, portanto, sabemos que aí, obviamente, que há um processo diferente, mas a questão aqui será de perceber se o caminho será alterar efetivamente aquilo que tem a ver com o modo como se faz a transmissão de estabelecimento, até porque convém ter a noção de que se altera uma lei em função de um determinado caso concreto, não se estará a medir, ou corre-se o risco de não se medir devidamente aquilo que são os impactos na economia para todas as outras empresas, designadamente para as empresas que não violam a lei e que se comportam de forma correta. E, portanto, não queremos também correr o risco de deitar fora o menino com a água do banho, ou seja, para tentar arranjar uma solução para aquilo que é qualificado como sendo uma situação anómala no comportamento de uma determinada empresa, modificar a lei para todas as outras e isso ter consequências que não sejam as ideais para as outras empresas e prejudicando-as. Também uma das questões que foi aqui abordada teve a ver com aquilo que foram qualificadas situações de assédio moral no local de trabalho, procurando levar trabalhadores a rescindirem os contratos e a abandonarem a empresa. Ora, eu relembrava que PS, Bloco de Esquerda e PCP aprovaram aqui na Assembleia uma alteração legislativa em relação à questão do assédio moral, uma alteração ao Código de Trabalho, e a minha pergunta ao Sr. Secretário-Geral da CGTP é, face à informação que nos está a dar, essa alteração à lei não serviu para nada? Não há, há algum caso que já esteja a ser tratado no âmbito do assédio moral que tenha conhecimento, que nos possa transmitir, de que a nova lei, esta, aliás, a lei que resultou desta alteração legislativa já esteja a ser invocada e qual é, no fundo, o impacto que essa alteração legislativa está a ter no terreno? Porque um dos riscos que nós temos quando analisamos estas situações com um caso em concreto em cima da mesa é corrermos o risco de termos sucessivas alterações legislativas em que nenhuma permite resolver aquele caso, efetivamente, mas que todas têm esse impacto geral nas empresas. E a minha pergunta é se está então em desacordo, a última pergunta é se está então em desacordo com o Sr. Primeiro-Ministro, quando ele diz que é tempo de haver estabilidade na legislação laboral e o que é que tem a dizer então sobre essa mesma afirmação do Primeiro-Ministro?
Obrigada, Sr. Deputado. Então agora eu interviria em nome do Grupo Parlamentar do PCP, que integra também este Grupo de Trabalho, e nessa qualidade agradecia o contributo da CGTP nesta matéria, todos os pareceres escritos que enviou a cada um dos projetos de lei, referindo a perspectiva que tem sobre cada uma das propostas que são apresentadas. E queria desde já dizer, em nome do PCP, que nós entendemos que, independentemente deste processo, e este processo é inseparável da fraude em curso que tem sido motivada pela PT Altice, independentemente disso, nós entendemos que a atual redação do Código de Trabalho não permite à Altice fazer o que está a fazer. Ou seja, estamos perante uma fraude em que a Altice tem como objetivo a redução dos custos de trabalho na empresa, tem como objetivo assumido a redução de postos de trabalho, de resto, como fez noutros países europeus por onde passou a aquisição de empresas estratégicas e, portanto, no nosso entendimento, a atual letra do Código de Trabalho não permite que a Altice faça o que está a fazer. Para isso, era preciso, na nossa opinião, que a ACT tivesse outro tipo de poderes e outro tipo de intervenção política e até, do ponto de vista da intervenção punitiva e inspectiva, tendo em conta a travagem deste processo. Nós entendemos que, relativamente a esta matéria, são necessários dois aspectos. O primeiro, é necessário garantir a fiscalização e o cumprimento da lei e, portanto, discordamos da interpretação que tem sido feita e do atraso que a ACT tem feito relativamente à pronúncia sobre a transmissão de estabelecimento ou de empresa relativamente a esta matéria, porque entendemos que essa pronúncia podia ser um fator positivo e de proteção e defesa dos direitos dos trabalhadores neste processo, e entendemos que essa pronúncia pode e deve acontecer tão breve quanto possível, mas entendemos também que, independentemente da necessidade do cumprimento e da fiscalização da lei, é necessário e pode ser necessária a clarificação do atual Código de Trabalho. Por isso o projeto de lei do PCP define efetivamente e refere esta questão, clarifica este aspecto, porque de facto a criatividade dos grupos económicos e financeiros é muita. O contorno da lei e de elementos de vazios, ou diria de espaços vazios, que a lei tem são e tem permitido a muitos grupos económicos e financeiros atingir e atacar os direitos dos trabalhadores, e a Altice foi capaz de o fazer e fê-lo. Aliás, nós entendemos que este processo em curso, de resto, como referiram, relativamente a outras empresas que estão a assumir este expediente de uma suposta transmissão de estabelecimento, tem servido os objetivos que tem, mas de facto nós entendemos que é possível limitar algumas matérias. É verdade, a Sra. Deputada Wanda Guimarães disse aqui que o direito de oposição não é o único instrumento para intervir. Nós também entendemos que não é o único, mas é determinante que esteja salvaguardado, porque não estando salvaguardado o direito de oposição, é um princípio basilar do direito de trabalho que não está salvaguardado. Não é o único. A ACT tem que ter meios para intervir, e desde logo a ACT tem que intervir, não aplicando coimas, que a Altice trata como se fossem custos de contabilidade, mas de facto tendo uma eficácia do ponto de vista da aplicação destas medidas, porque o direito à oposição não é o único, e por isso o projeto de lei do PCP avança com outras matérias relativamente à salvaguarda de direitos e da contratação coletiva, independentemente dos 12 meses, mas também relativamente à intervenção com o Ministério do Trabalho, e neste caso o Governo pode ter em cada um destes processos, tendo que dar um parecer vinculativo a cada uma destas situações, em que coloca de facto o Estado a intervir no espaço que a Constituição prevê. A Constituição prevê que o Estado intervenha na defesa e protegendo a parte mais frágil da relação de trabalho. Portanto, as propostas do PCP vão nesse sentido, sendo que para nós a questão do direito à oposição, de facto, é uma questão importante relativamente a outras matérias que nos colocam relativamente à possibilidade de intervenção dos sindicatos no processo. Entendemos que pode claramente ser incluído e faz todo o sentido que assim seja. Gostava apenas de alertar o seguinte: nós entendemos que, apesar da lei não ser retroativa, há mecanismos de proteção e de salvaguarda dos direitos dos trabalhadores que foram transferidos na primeira fase, que têm que estar salvaguardados, e portanto o PCP encontrará criatividade necessária para intervir sobre esta matéria. Não há de ser por falta de criatividade que os direitos dos trabalhadores que foram afetados na primeira fase não ficarão salvaguardados. E depois um outro aspecto que tem a ver com uma pergunta que o PCP dirigiu ao Governo em agosto relativamente aos impactos já em curso da transferência de estabelecimento, tem a ver com a questão da Caixa Geral de Aposentações, e que foi uma pergunta que o PCP fez ao Governo em agosto e que ainda não teve resposta, e que nos preocupa porque a resposta da Caixa Geral de Aposentações fragiliza de facto a situação dos trabalhadores, e nós vamos continuar a intervir sobre esta matéria. Mesmo para terminar, dizer apenas isto: há um primeiro combate que tem que ser feito e travar o processo da Altice, há um segundo combate que é impedir que outras empresas recursam a este tipo de expediente, e para nós há um terceiro combate que é a reversão da privatização e do controle estratégico desta empresa. Se esta empresa fosse pública, hoje não podia acontecer o que está a acontecer, e isso também é por si só revelador. Eu vou terminar, agradecia então, e passo a palavra para a ronda final à CGTP para responder às várias questões que foram colocadas. Obrigada.
Muito obrigado pelos contributos que deram e também pelas reflexões que nos deixaram. Perdão. E em relação às questões em geral, gostaríamos de deixar também algumas ideias que possam eventualmente ajudar a construir uma saída para o problema. Em primeiro lugar, relativamente aos trabalhadores que neste momento foram transferidos,
e o facto da lei não ser retroativa. Até por isso mesmo, exige-se, neste momento, quer da parte das entidades inspectivas, quer da parte do Governo, uma intervenção imediata. Para quê? Para dar um sinal claro que em Portugal existem leis e que as leis têm de ser cumpridas independentemente a quem se aplica. E, portanto, deste ponto de vista, esta é uma medida que o Governo tem que tomar rapidamente. Se é pela via da ACT, se é pela via do Ministério do Trabalho, o Governo não pode fazer como Pilatos, lavar as mãos e dizer vamos tratar do futuro sem responder aos problemas do presente. E temos aqui cerca de 150 trabalhadores numa situação que é conhecida de todos. Portanto, temos que resolver isto. Como é que se resolve? O Governo que se disponibiliza a encontrar uma solução para dizer que estamos perante uma situação de fraude, mas não só, de reiterada, como vários senhores deputados e deputadas aqui colocaram, de reiterada violação da lei, constatada inclusive pela própria Autoridade para as Condições de Trabalho. E, portanto, perante isto, é preciso tomar medidas, então, que se tome para resolver este problema. Segunda questão. Sobre a transmissão de estabelecimento e se a lei tem de ser mudada ou não tem de ser mudada. Antes de chegarmos à lei, o que nós temos de constatar são os factos. E os factos são claros e inequívocos. Estamos perante uma fraude. É que antes de se iniciar o processo de transmissão de estabelecimento, o que se verificou anteriormente foi todo um trabalho de pressão, primeiro, para criar a ideia de que havia um despedimento coletivo. Segundo, criar uma pressão enormíssima para as rescisões de contratos de trabalho. Terceiro, colocar os trabalhadores em situação de inoperacionalidade funcional, colocados nos seus locais de trabalho, mas sem a possibilidade de desenvolverem a sua atividade profissional, para os forçar. E esta foi a primeira parte do processo. Portanto, e perante isto estamos numa situação de fraude, que devia de ser atacada em tempo oportuno, e não foi. E aqui, estes são os factos. Segunda parte, é quando chega o momento da transmissão de estabelecimento. E aqui é que há a tal interpretação criativa dos grupos económicos para subverter o princípio da transmissão de estabelecimento. E é bom ter presente que a transmissão de estabelecimento, quando foi introduzida na lei, foi com o objetivo de resolver problemas que se verificavam desde logo no Estado, em que começou a concessionar serviços ao exterior, de limpeza, de segurança e outras, e onde, a determinado momento, havia a necessidade de renovar o contrato, aliás, de celebrar novos contratos, tinha que se abrir concursos, e a partir dos concursos, o Estado ou as empresas privadas escolhiam as empresas com as quais queriam contratualizar. O que é que se levantava aqui? Um problema. Não vou mais longe, limpeza e segurança, já referi. É que no caso de haver mudança da contratação da empresa, qual era a situação dos trabalhadores? E então, a saída que se encontrou foi garantir que, no caso de haver transmissão, que estes trabalhadores se mantinham nos postos de trabalho. E este foi o princípio da transmissão de estabelecimento. Ora, o que nós temos aqui neste momento não é nada disto. O que nós temos neste momento aqui é uma subversão do princípio para depois justificar o despedimento encapotado. É isto. E por isso mesmo é que nós pensamos que a lei tem que ser mexida para combater estas criatividades que em este momento estão em desenvolvimento. E como é que tem que ser mexida? Se já percebemos qual é a estratégia dos grupos económicos, então os grupos económicos têm que perceber que aqui em Portugal, o direito de trabalho tem que ser respeitado e salvaguardado a parte mais frágil, que é o trabalhador. E é aqui que entra o direito de oposição. Ou seja, colocar o trabalhador com a proteção legal necessária para se opor a uma medida que, iniciando-se num processo de fraude objetiva, depois acaba por subverter a lei para a impor pela via legal de uma suposta interpretação da própria lei. Em relação ao direito de oposição, o que é que nós pensamos? Pode haver dúvidas sobre a eficácia do direito de oposição. Mas uma coisa é certa, é que se nós não recorrermos ao direito de oposição, temos a certeza que os grupos económicos vão exercer a sua função e, neste caso concreto, impor pela via do despedimento, não é? A, digamos, a resolução do problema. É disto que temos. E, portanto, no meio destas dúvidas todas, aquilo que nós deixamos às senhoras deputadas e aos senhores deputados é esta ideia. Entre ter dúvidas sobre a aplicação do direito de oposição para salvaguardar o posto de trabalho do trabalhador ou não fazê-lo e dar a possibilidade de Altice ou outras Altices concretizarem um despedimento coletivo, o que é que nós temos que fazer? Eu creio que só temos que fazer uma coisa. Mesmo com muitas dúvidas, é salvaguardar o direito de oposição para que o trabalhador seja protegido neste processo. E depois vamos fazer uma avaliação daqui a 2, 3 anos, 4 anos, se a coisa resultou ou não. Parece-me que é isto. Mas já agora, no que respeita a esta matéria, a questão das experiências nórdicas. Isto levanta-nos, desde logo, duas questões que gostaríamos de deixar aos senhores deputados e às senhoras deputadas. A primeira é em relação à questão da contratação coletiva. É verdade, no norte da Europa existe uma experiência de contratação coletiva muito mais forte. É verdade, são culturas, etc. Então, mas isto também não nos deve levar a refletir sobre as alterações que se verificaram à legislação de trabalho em Portugal e que são responsáveis pelo bloqueamento da contratação coletiva? Não é verdade que a caducidade, em vez, ao contrário daquilo que se dizia, em vez de estimular a negociação, acabou por bloquear e reforçar a posição patronal relativamente aos trabalhadores? Não é verdade que mesmo hoje, outubro de 2017, apesar de termos 800 mil trabalhadores abrangidos pela renovação da contratação coletiva, e aqui já nem queremos entrar na discussão dos conteúdos de alguma contratação coletiva que se faz hoje em Portugal. Mas mesmo assim, não temos que olhar para o universo de trabalhadores e dizer que 800 mil em 3 milhões e 900 mil trabalhadores por conta de outrem é muito pouco. Isto só por si não justifica a concretização da proposta da CGTP, da revogação da norma da caducidade das convenções coletivas de trabalho e já agora a reintrodução do princípio de tratamento mais favorável? Creio que sim. Mas mais, mesmo em relação aos nórdicos e à questão da importação de experiências, também não podemos deixar de referenciar que, ao longo dos últimos anos, muitas foram as importações que foram feitas dos países nórdicos a pretexto de dar uma maior estabilidade às relações de trabalho. Estou-me a lembrar, por exemplo, da flexigurança, que agora até tem uma outra designação, é Securiflex. E nós sabemos o que é que significou a flexigurança no sul da Europa. Não é? Mais flexibilidade das relações de trabalho, menor segurança para os trabalhadores quando ficavam desprotegidos. Não é verdade? É disto que se trata. Portanto, também neste contexto temos que resistir os acontecimentos. Cada povo tem a sua cultura. Agora, o que nós devemos importar é aquilo que de mais benéfico pode ser importado para beneficiar, digamos, a estabilidade das relações laborais e a resposta aos problemas. Nós não queremos, de forma nenhuma, deixar a ideia de que devemos copiar por chapa. Sempre nos opusemos a isso. Sempre nos opusemos a isso. E os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem disso. Quando foi a flexigurança e quando foi outras medidas, sempre nos opusemos a isso e dissemos: não podemos importar modelos que eventualmente resultam de culturas e de situações completamente diferentes e tentar aplicar aqui. Cada povo tem a sua cultura, tem as suas regras, tem o seu estilo de funcionamento, portanto, temos é que adaptar de acordo com aquilo que nós pensamos. E nós entendemos que temos uma boa base, que é a Constituição da República Portuguesa, que suporta muito bem aquilo que tem a ver com os direitos, liberdades e garantias. Mas uma coisa é suportar e definir, outra coisa depois é concretizar, e aí temos um déficit monumental. Ora bem, perante isto, nós entendemos que neste processo é mesmo necessário mexer na legislação. Não volta, não há volta a dar, tem que se mexer. Porque se nós estamos a ver que alguns se estão a aproveitar, não é, de supostamente interpretações abusivas da concretização da transmissão de estabelecimento, então temos que travar o processo de interpretação criativa no mau sentido. E travar é mexer. É mexer para este e é mexer para o futuro. E sobre as questões do assédio. Sobre as questões do assédio, à vista, é verdade, a lei estabelece. Agora, o problema não é esse. O problema é que, mesmo a lei estabelecendo, as empresas sentem-se no direito de continuar repetidamente a violar a lei. E qual é o resultado disto? É que na Altice, no espaço de sensivelmente 6 meses, a Altice foi, em primeiro lugar, informada de que iria sofrer coimas de entre 1,5 milhão e 4,8 milhões de euros. Passado 2 meses, estava a repetir as mesmas violações e foi novamente informada pela ACT de que, em relação aos processos que foram identificados, as sanções podiam ir de 50 mil a 163 mil euros. E repare. Portanto, o problema da Altice não é um problema de dinheiro. O problema da Altice é colocar-se acima das regras legais que funcionam em Portugal. E aqui o Governo não pode deixar de retirar as respectivas conclusões com a Altice ou com outra empresa qualquer. E é precisamente por isto que nós dizemos que, no que respeita a esta matéria, temos que resolver também em um outro problema, que é o chamado cúmulo jurídico. E como os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem, não é? A questão do cúmulo jurídico permite, com recurso aos tribunais, que, em vez destas coimas serem pagas na totalidade, não é, seja, digamos, a empresa penalizada com, sei lá, 5 ou 10% do total daquilo que devia de pagar. Isto tem que ser mexido. E isto tem que ser mexido. Pois, que é para eles perceberem, não é, que não podem recorrer a determinados mecanismos para continuarem a fazer aquilo que muito bem entendem. E tem de haver coragem política para tratar disto. Ou será que estas empresas têm um estatuto especial em Portugal? Ou será que os cidadãos, em geral, têm que cumprir com os seus deveres, mas as empresas podem reiteradamente violar os seus deveres perante o Estado? Não podem. Ou aproveitarem-se destas manobras técnico-jurídicas para, enfim, não pagarem aquilo que devem pagar, e já agora, para perceberem que não podem repetir a ilegalidade. É disto que se trata. E, portanto, está aqui a resposta para o problema. Às vezes, nós em Portugal, o problema que temos não é da falta de legislação, é do incumprimento da legislação. E então temos que rever aquela que está mal, para reequilibrar, e temos que tomar medidas para exigir que aquela que está bem seja concretizada. E, já agora, porque estamos a falar de concretização das leis, até acrescento outra ideia. Direitos, liberdades e garantias. Direitos, liberdades e garantias. Tem uma norma constitucional. Liberdade sindical no interior das empresas. A Constituição diz que tem de haver. Mas os sindicatos, os nossos sindicatos da CGTP, continuam a serem impedidos de entrar em muitas empresas privadas. Porquê? Como é que se faz o diálogo e a negociação? Tem de ser com dois. Representante patronal, representante sindical. Quando o representante sindical é impedido de entrar nas empresas, como é que se faz a negociação e como é que se faz o diálogo? Alguém é capaz de explicar? Ninguém. Então, isto não está à vista de toda a agenda? Como é que se afere a representatividade quando os sindicatos não podem entrar? E já agora, o que é que temos a dizer sobre o facto de termos cada vez mais trabalhadores que, ao se sindicalizarem, pedem para não se informar em entidade patronal para fazer o desconto direto? Porquê? Porquê que isto acontece? E é isto que nós temos de discutir. E é isto que nós temos que, de uma vez por todas, tentar resolver. Porque quando um trabalhador ou uma trabalhadora tem medo de exercer os seus direitos individuais e coletivos, e um deles é dizer à entidade patronal: eu sou sindicalizada e eu quero que os senhores descontem diretamente a cota para o sindicato, quer dizer que essa pessoa, esse trabalhador ou trabalhadora, tem medo de exercer os seus direitos. E quando as pessoas têm medo de exercer os seus direitos, desde logo, o direito de estar sindicalizada. Então, isto implica da nossa parte, uma reflexão mais profunda e uma exigência de alteração também profunda das regras do jogo que neste momento estão a ser jogadas. É disto. É isto que se trata. Portanto, pode até parecer que isto é um, digamos, uma lateralização do problema. Não é, não. É que está tudo interligado. E termino com a pergunta que me colocou sobre a necessidade de... Aliás, a importância da estabilidade da legislação do trabalho. A resposta é do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados. Nós entendemos que não é preciso mexer na legislação todos os dias, mas já agora, até depois da saída do livro verde das relações de trabalho, não é? E do reconhecimento do desequilíbrio das relações de trabalho que se verifica em Portugal em desfavor dos trabalhadores e assumido publicamente pelo Ministro do Trabalho, aquilo que se justifica neste momento é que o Governo acompanhe as propostas da CGTP e de outros partidos e revogue as normas gravosas da legislação do trabalho, aquelas que desequilibram, aquelas que acentuam as desigualdades e, já agora, aquelas que continuam a manter 10,8% dos portugueses que trabalham todos os dias abaixo do nível, abaixo do limiar da pobreza. E já não quero acrescentar o que se passa com as crianças, 25% delas não saem do limiar da pobreza, são abaixo do limiar da pobreza, e não é por acaso, as crianças não fizeram mal a ninguém. É porque os pais ou não têm emprego, ou não têm salário, ou não têm proteção social. E já não quero acrescentar os últimos dados que surgiram, não é? Sobre a pobreza e que levam a se constatar que hoje aumentou o número de desempregados, 44,8%, que estão abaixo do limiar da pobreza. É disto que nós temos que falar. E, portanto, no que respeita a esta matéria da legislação do trabalho, nós não queremos fazer uma revisão geral da legislação do trabalho, mas queremos, com base naquilo que são os dados concretos que hoje conhecemos, expurgar aquelas normas que desequilibram este trabalho e que estão no cerne da acentuação das desigualdades e da pobreza. É isto que nós queremos. E já foi isto que dissemos também várias vezes ao Sr. Primeiro-Ministro, e por isso mesmo ainda ontem reunimos o Conselho Nacional da CGTP e assumimos que o ano 2018 vai ser um ano de ação pela valorização dos trabalhadores e por um Portugal com futuro. Porque não há resposta para os problemas dos trabalhadores se não se encontrar respostas para os problemas estruturais, nomeadamente na área do trabalho, que continuam a ter a situação que temos de desigualdades e de empobrecimento laboral. E, portanto, independentemente de quem esteja no Governo ou que esteja em termos de correlação de forças na Assembleia da República, a CGTP continua a ser coerente. Queremos que o país se desenvolva, mas para se desenvolver tem que ter uma visão de valorização do trabalho e dos trabalhadores.
Obrigada. Eu agradecia mais uma vez à CGTP a presença e o contributo que nos deu nesta audição sobre a apreciação das iniciativas legislativas relativas à alteração do regime jurídico de transmissão da empresa ao estabelecimento e bom dia a todos.